Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, quero hoje trazer o encerramento da nossa série de mensagens a respeito da parábola das sementes, aquela onde Jesus falou sobre quatro sementinhas diferentes. Você está lembrado ainda dos primeiros programas? A primeira semente foi aquela que caiu em solo beira de caminho, bem socado, onde a semente não entrava. A segunda semente que nós tivemos foi aquela que caiu no solo rochoso, onde entre meio a terra boa tinha também muita pedra e fez com que a semente não conseguisse então criar raízes. A nossa terceira semente foi a que tratamos no programa passado, aquela que cresceu entre os espinhos, entre as preocupações da vida, do dia a dia, e fez com que aquela semente não pudesse trazer bons frutos, que é o que aconteceu com a nossa quarta semente, aquela que caiu em terra boa. Sobre essa queremos falar mais no programa de hoje. Desejo que seja, em nome de Jesus, este o solo que a semente da palavra de hoje vai encontrar no seu coração. Um solo terra boa, que aceita a semente. O que acontece quando essa semente é aceita por um solo, por um coração aberto para a palavra? Vamos ver isso hoje neste programa. Vamos ouvir uma música que fala de uma escolha. Gosto dessa música que diz: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Quais têm sido as suas escolhas até aqui? Ouça essa música e preste atenção na sua letra.
Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu e sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo.
Gosto muito de João capítulo 15, os versículos 14 e 15 nos falam de um desejo que Jesus tem de ser não somente o Senhor sobre as nossas vidas, não também só o Salvador que morreu na cruz, mas ele diz assim: eu vos chamo amigo. Jesus quer ser o nosso amigo. Amigo é aquela pessoa que compartilha os momentos bons, aquele que se alegra quando nós estamos bem, realmente vibra e diz assim: sim, eu quero o melhor para você. Amigo é aquele que também nos momentos tristes chora conosco e diz: ei, conte comigo, eu estou aqui para lhe ajudar. Amigo é aquele que compartilha aquilo que está no seu coração, e Jesus diz aqui nesse texto: eu vos chamo de amigos, pois eu deixei vocês conhecer tudo aquilo que o meu Pai me contou. Sabe aquele amigo que conta um segredo? Ei, eu vou te contar um segredo. Jesus nos contou segredos, coisas que o seu Pai revelou a ele, ele revelou também a nós. E assim, quando escolhemos ser amigo de Deus, temos nele alguém que vai nos acompanhar em momentos tristes, em momentos felizes, vai estar conosco, compartilhando aquilo que está no coração do Pai, aquilo que está no coração de Deus. Você tem sido um amigo de Deus? um amigo de Jesus Cristo, um amigo daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, tome a decisão diária de abandonar o pecado e escolher a presença desse amigo que é Deus.
O pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vêm as tentações e me chamam, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida.
Queremos agora dar início então ao nosso último tema quanto à parábola do semeador e das diversas sementes, as quatro tipos de sementes que caíram em quatro tipos de solo diferente, e a nossa última semente felizarda, graças a Deus que isso acontece e volta a se repetir, a semente da palavra de Deus, do reino de Deus, encontra lugar em solos, terra boa. Versículo 23 de Mateus capítulo 13 diz assim: e quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquela que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 ou 30 por um. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que uma semente boa, quando cai em terra boa, ou seja, o reino de Deus, quando encontra lugar em algum coração, aquela semente gera outras 100 ou 60 ou 30 sementes que vieram apenas daquela uma semente que encontrou terra boa. Que coisa maravilhosa quando o reino de Deus encontra um coração aberto, disposto a permitir o crescimento daquela semente poderosa, que é a semente vinda dos céus. Palavra de Deus caindo em terra receptiva gera 100, 60 ou pelo menos 30 outros frutos ao longo de sua vida. Esta semente que em você encontrou um bom lugar e a fé está em seu coração, ela precisa ser plantada também em outros corações para que todo o cristianismo tenha uma continuidade até o dia em que Jesus voltar. Nós queremos olhar o que significa esta terra boa que trouxe a vida a essa semente, a continuidade da vida. Vamos olhar primeiramente o versículo 23 mesmo de Mateus 13, que nos traz já uma boa explicação do que é esta terra boa. Aqui diz que esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. É o caso daquele coração que, quando escuta a pregação da palavra do Senhor, de repente bate em seu coração e diz: é isso que eu preciso de Jesus, eu preciso de perdão, eu quero receber essa palavra. Não é aquele coração que está resistente ou querendo achar que isso é uma mensagem para o outro, mas é aquele que ouve e compreende que aquilo tem a ver com a vida dele. Eu tem a ver comigo, com o meu eu, com os meus pecados, tem a ver com as minhas falhas hoje. Sim, eu entendo que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Há pouco tempo atrás, li um testemunho sobre um jovem muçulmano que se converteu do islamismo, de um deus rude, Alá, um deus que, se necessário, mata e manda matar em seu nome, se converteu ao nosso Deus de amor, o Deus da Bíblia, que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse jovem muçulmano entendeu que ele precisava da vida eterna, recebeu a semente em seu coração, se abriu para a palavra, e sabe o que aconteceu? Ele tomou uma decisão muito dura: vou ser missionário em países muçulmanos, quero converter aqueles que estavam no mesmo engano que eu, ao novo Deus de amor que eu nunca tinha conhecido em minha vida. Ele recebeu a palavra e foi para que essa semente desse frutos em países muçulmanos. Ele começou a fundar igrejas nesse país, várias pessoas começaram a se converter a Cristo, tudo isso tendo que esconder-se, porque a polícia religiosa nos países muçulmanos persegue misteriosamente e secretamente onde estão se reunindo cristãos para que possam matá-los, judiá-los, fazer com que este evangelho não dê frutos em seu país. Aconteceu que a polícia religiosa encontrou e prendeu esse pastor jovem, pastor muçulmano convertido ao cristianismo. Eles começaram as torturas para que ele contasse os nomes daqueles que já tinham se convertido em sua igreja lá naquele país. Mas sabe o que? Ele decidiu não contar, não entregar para que não judiassem e não fizessem sofrer essas pessoas que tinham se convertido ao cristianismo. Fizeram loucuras com esse homem, colocaram ele de cabeça para baixo, colocaram um saco preto com baratas e insetos em sua cabeça, mas ele não entregou os nomes. Foi então o momento em que a polícia tomou uma decisão radical. Trouxeram a esposa dele, colocaram diante dele e falaram que iriam a estuprar diante de seus olhos se ele não entregasse os nomes dos fiéis de sua igreja. Enquanto ele estava em dúvida naquele momento crucial de sua vida, a sua esposa olhou para os olhos dele. Ela, fiel, mulher que também recebeu a semente do Espírito Santo do Reino de Deus em seu coração, olhou para o seu marido e disse assim: "Meu bem, se você entregar os nomes dos fiéis, eu prometo que nunca mais vou me deitar com você, porque se você negar a igreja, você também vai negar a mim." Essa mulher é uma brasileira que também aceitou a palavra do reino em seu coração e de qualquer maneira queria que os frutos de fé que através da vida dela e do seu marido tinham se espalhado já naquele país muçulmano não fossem ceifadas, mas que pudessem continuar dando frutos, e naquele país o cristianismo continua crescendo e crescendo por causa que a semente do reino de Deus encontrou um lugar para crescer no coração desse jovem casal. É isso que acontece quando a semente do reino de Deus encontra um solo aonde pode se multiplicar. Agora quero terminar ainda com uma lição que eu vejo em toda essa parábola, que é das mais fundamentais. Não quero com este último capítulo da minha série de mensagens sobre a parábola do semeador trazer para você uma pressão ou um desejo enorme de querer ser agora um produtor de sementes, aquele que gera fruto, aquele que converte as pessoas na marra, aquele que precisa sair fazendo com que a sua vida se multiplique. Uma lição básica e fundamental nesta parábola que nós devemos aprender está na resposta da seguinte pergunta: quem é a semente e quem é o solo? Podemos facilmente aqui bagunçar um pouco a nossa ideia e começar a achar que nós somos a semente. Nós somos aqueles que têm que dar frutos, nós somos os que têm que converter, aqueles que têm que convencer as pessoas do pecado, nós somos aqueles que têm que conseguir tocar tão profundamente a alma do nosso vizinho, dos nossos familiares, para que se convertam ao cristianismo. Quero dizer que se você fizer isso, você vai estar errando, você vai estar tentando fazer o papel de Deus e vai estar frustrado. Essa parábola nos ensina que nós somos solo, a semente é o reino de Deus. Se você for olhar lá em Mateus capítulo 13, o mesmo capítulo nos traz várias outras parábolas também a respeito do reino. Nós encontramos também, por exemplo, a partir do versículo 31 de capítulo 13 de Mateus, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento e, enfim, outras parábolas, a parábola do joio e do trigo, e sempre a semente é comparada ao reino de Deus. A semente é o reino de Deus, nós somos somente o solo. Não somos nós os que vão convencer as pessoas do pecado, é o Espírito Santo. Nós não somos nada além de terra e nossa função e tarefa é ser uma terra boa para que o reino de Deus cresça em nossa vida. Preste atenção, não nós crescermos, não a nossa capacidade, não o nosso dom vai salvar os outros, mas o reino de Deus crescendo em nossa vida, aí sim nós entendemos e compreendemos a nossa real tarefa, que é ser solo. Nós devemos ser apenas terra e deixar que o reino de Deus cresça e dê frutos. Quem vai dar frutos é a semente e não somos nós. Quando tento por minha força própria salvar as outras pessoas, me frustro. E se insistir em querer ser semente, posso estar frustrado, porque não vou conseguir. Nossa tarefa é ser solo e deixar o reino de Deus crescer. Gosto do texto de João, capítulo 15, versículo 4. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, disse Jesus, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Preste atenção, ouvinte, se você tem um grande desejo de dar frutos assim como eu, peço que você entenda que quem vai dar frutos é a videira, é a semente, é o reino de Deus. Nós somos simplesmente ou um ramo, ou na parábola em que estamos tratando, um solo que permite com que Deus toque as almas e os corações. Por isso é tão importante a oração. Quando queremos que um filho nosso ou algum amigo aceite Jesus como seu Salvador, ore, clame e peça, porque quem vai dar a conversão é o Espírito Santo de Deus. Lembro-me muito bem de um dia num retiro de carnaval. Eu estava com o coração tão apertado antes de uma noite evangelística, de um culto onde eu tinha que trazer a palavra de Deus, e o desejo de todos nós como liderança era de que naquela noite jovens aceitassem a Jesus como seu Salvador. Eu comecei a sentir o meu coração tão apertado e em algum momento eu falei: Deus, eu não posso fazer isso. Eu não consigo mais, não tenho forças para convencer essa juventude de que eles precisam do teu amor. Foi um momento tão forte na minha vida, onde Deus parece que colocou a sua mão sobre o meu coração e disse assim: Isaí, realmente você não pode. Quem vai fazer isso sou eu. Traga apenas a palavra, seja apenas vaso e eu vou derramar o óleo da unção. Muitas vezes penso que nós cristãos falhamos e não conseguimos dar frutos através de nossa vida porque pensamos que nós é que somos a semente, nós é que somos o reino, nós é que somos os convencedores, os que tem que ser bom de papo para convencer. Não, não, não. Quem vai fazer isso é Deus. Quando nós falarmos em nome de Deus, trazendo simplesmente a semente do reino em nossa vida, então Deus vai começar a transformar vidas. Lembro-me muito bem como naquela noite em que Deus falou tão claramente: Isaí, sou eu que vou dar os frutos. Novamente, muitos jovens em pranto entregaram a sua vida a Deus e a semente encontrou terra boa novamente em outros corações. Eu quero deixar para encerrar esse programa um grande desejo no seu coração de querer ser solo, querer ser usado, querer ser um canal de bênção, aonde o Espírito de Deus possa ter liberdade para falar na hora certa, calar na hora certa, abraçar, amar, simplesmente transmitir aquilo que Deus um dia transmitiu para a sua vida, que isso possa passar adiante. Isso é ser solo, isso é deixar o reino de Deus crescer em sua vida. Vamos orar ainda juntos. Pai Celestial, eu quero pedir que o teu reino venha sobre nós. Eu quero te pedir que nos ajude a sermos solo e dar total liberdade para que a tua semente, que tem poder do reino de Deus, se multiplique através de nossa vida. Perdoe-nos, Senhor, quando muitas vezes pensamos que nós temos que dar frutos, temos que convencer, temos que converter, sendo que esta é a sua tarefa. Deus, ajude-nos a confiar que o Senhor vai fazer isso através de nossas vidas. Ajude-nos a entregar as nossas vidas em tuas mãos, colocar à disposição para que o Senhor faça crescer o teu reino através de nós. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade, com o pastor Isaí Marcelo Horta.